Euronet Plus.
Estamos prontos para mais um encontro de António Vitorino e Pedro Sandra Lopes na Renascença, no Fora da Caixa. Boa noite a ambos. Fora da Caixa, face ao que vamos lendo e ouvindo em Portugal, é discutir temas fora das nossas fronteiras. Esta noite começamos com a situação na Turquia, que viveu o maior atentado terrorista da sua história, quase 100 mortos, centenas de feridos, explosão junto à estação central de Ankara, durante uma manifestação organizada por grupos que pediam o fim da violência entre o governo turco e os separatistas curdos. Tudo aconteceu também num contexto de campanha eleitoral para as eleições de 1 de novembro, que foram marcadas a partir do momento em que Erdogan e o partido AKP não conseguiu a maioria absoluta. Um pano de fundo complexo com a Turquia, já aqui falámos há cerca de um mês sobre este tema, a questão da utilização de bases para os ataques ao Estado Islâmico, a Turquia a atingir alvos dos curdos. Pedro Santana Lopes, regressamos então a esse tema que discutimos aqui no início de agosto. Turquia sacudida agora por um violento atentado, não há sinais de um sentimento de união nacional, há divisões, digamos assim, há uma fratura na Turquia. Acha que a Turquia pode descarrilar?
Esperamos que não, mas é um motivo de preocupação, é um novo motivo de preocupação. Não é que países naquela zona e com aquelas características alguma vez deixem de ser motivo de preocupação. Mas pronto, a Turquia tem tido alguns períodos de estabilidade no meio de algumas divisões internas, que historicamente conhecidas, mas o que se tem passado nos últimos tempos, obviamente, suscita uma preocupação acrescida. E sente-se o poder político a perder o pé, de certa maneira. O presidente Erdogan, que ainda não, que eu saiba, ainda não se dirigiu à nação.
Isso tem sido muito criticado.
E o que tem suscitado muitas críticas, sente, dá sinais de fragilidade. Ele quer um personagem, não vou dizer, não é incontestado, mas com muito poder. E agora, os resultados das últimas eleições, com a subida da representação de forças pró-curdos...
Simpáticos para os curdos,
sim, pelo menos. É isso. Pronto, desde aí, e com a ligação a tudo o que se passa nas zonas próximas, nomeadamente também a posição da Turquia em relação aos conflitos na Síria, nos territórios adjacentes, territórios sob a ação do Estado Islâmico, tudo isso levou a instabilidade para este país. E julgo que não tem, pronto, a Grécia, eu diria quase que é um caso à parte, os refugiados, com certeza, que é um fator presente. Também há muito ingrediente a fazer um caldeirão complicado na Turquia. E, obviamente, os apetites por este país com uma posição estratégica absolutamente excepcional.
António Vitorino, há quem tenha a leitura de que é um momento-chave da consolidação de Erdogan, porque o Erdogan está a tentar tudo para se manter no poder. E, no entanto, há essa resistência crescente, que aliás foi visível nessas eleições. Como é que vê a balança de poder neste momento e aquilo que este atentado pode significar?
Bom, as eleições de novembro são eleições antecipadas para tentar resolver um problema político, que é a perda da maioria por parte do partido que apoia o presidente.
Lá como cá está
Erdogan.
Difícil haver maiorias absolutas.
Agora eu dizer,
o mundo está difícil.
Pode dizer.
Os que tiraram a maioria são mais complexos. Não comparando.
São mais explosivos, pelo menos.
Este atentado, que é horrível, de facto, é algo de uma verdadeira carnificina, ainda está envolto numa grande penumbra, porque a versão oficial do presidente Erdogan é de que foi um atentado perpetrado pelo Estado Islâmico.
Exato.
Mas o alvo do atentado era, como o Zé Pedro disse, uma manifestação de alguma forma de pacificação da relação com os curdos. E esse, o partido pró-curdo da Turquia, que concorre às próximas eleições, responsabiliza indiretamente e às vezes mais diretamente o próprio regime de Erdogan por estar por trás do atentado. Portanto, o atentado não foi reivindicado e faz parte do clima político da eleição. Vai influenciar os resultados eleitorais. Como? Nós não sabemos. Mas a verdade é que as sondagens antes do atentado indicavam que a eleição não iria resolver nada. Isto é,
na mesma.
Ficaria tudo na mesma, Erdogan continuaria a não ter a maioria absoluta e o partido curdo continuaria a ser um kingmaker, digamos assim, Não vou dizer quem são os curdos aqui em Portugal, para este efeito. Portanto, passamos acima dos casos nacionais. Mas lá, como noutros sítios, também há um kingmaker. E, nesse caso, serão os curdos. Eu acho que a União Europeia também tem algumas responsabilidades na degradação da situação na Turquia. Porque muitas das hesitações e muitas das falsas partidas no relacionamento entre a União Europeia e a Turquia nestes últimos anos deram pasto a que haja uma deriva autoritária na Turquia, perpetrada pelo presidente Erdogan, e que a Turquia se tenha revelado um país-chave fundamental na gestão do conflito sírio e das ondas de refugiados, e nós, europeus, subestimamos a nossa relação com a Turquia nessa matéria.
Concorda com esta ideia, Pedro Santana Lopes?
Concordo. Penso que a União Europeia, em relação àquela zona, nos últimos dias tem dado sinais de não conseguir acordo em relação, por exemplo, ao papel do presidente sírio, e não se tem mostrado, de facto, capaz de uma relação eficaz com a Turquia e de ajudar à pacificação. Mas a culpa, enfim, não vamos também tirar para cima da União Europeia as culpas do mundo, não é? As culpas
mas
são
se descermos, a camada de responsabilidades, é curioso porque neste programa ambos têm sublinhado um papel muito positivo de Mogherini nos dossiês internacionais.
Sim.
Da ideia que aquela não pode chegar a todo lado, será isso?
Não, e as divisões a proposta da Turquia são muito cavadas
diferentes
na União Europeia, como sabe. Se houve, enfim, a minha experiência na União Europeia é muito inferior à do António Vitorino, mas se há algo de que me lembro bem, até enquanto Primeiro-Ministro, quando a Turquia entregou o pedido de adesão, e os tempos que precederam essa entrega, é extrema sensibilidade. Era um assunto, pronto, chanceler alemão à época, Gerhard Schröder, austríaco, Wolfgang Schussel e outros, havia matéria, e se há matéria sensível é esta. Depois tem tido altos e baixos, mas é muito difícil a União Europeia lidar como um bloco com a Turquia. E depois mais a posição dos Estados Unidos, relações com os Estados Unidos.
Mas é sobretudo a Alemanha, não é?
É
adiar o inadiável, que é a Alemanha enfrentar esse dossiê de frente.
É,
essa expressão.
É sobretudo a Alemanha. Não só a Alemanha, mas muito a Alemanha.
Mas também a França, embora a posição hoje seja mais suave com a Holanda, mas a grande resistência a uma abertura de negociações de adesão com a Turquia e ao congelamento que ocorreu a partir de certa altura foi um ato franco-alemão. Eu acho que as coisas estão a mudar. Primeiro porque o grande argumento prova-se que era falso. A ideia de que uma adesão da Turquia levaria as fronteiras da Europa às zonas de conflito, estamos a ver que mesmo sem a adesão da Turquia, nós já estamos a sofrer as consequências da proximidade geográfica da crise com a Síria.
Crise das migrações, por exemplo.
O argumento não prova. Em segundo lugar, é bom não esquecer que a Turquia é membro da NATO e que, portanto, não sendo membro da União Europeia, todas as questões que têm a ver com a estabilidade daquela zona já nos dizem respeito através da nossa participação na NATO. E o que estamos a assistir é com a operação russa na Síria, que tem incomodado, para dizer uma frase diplomática, os turcos, a relação entre o mundo ocidental e a Rússia passa também pela Turquia.
Aliás, a voz mais assertiva que ouvi na última semana ou semanas foi a do secretário-geral da NATO sobre esta matéria, que ontem fez uma intervenção dura, o que tem sido raro nos últimos tempos.
Pensando logo,
não estou a dizer dele.
Resolver estas crises, agora aparentemente passa sempre por falar por personalidades assim autocráticas ou aparentadas. Falámos na semana passada a propósito da transição da Síria, que tem que se passar eventualmente por Assad. Combater o Estado Islâmico hoje também passa, e a questão da Síria, por Putin. Agora Erdogan, que tenta e tem mandato até 2019. Isto é um fado.
Ao final dos tempos, lembra-se que eu disse aqui na semana passada, não é bem a mesma coisa, mas que a doutrina da exportação da democracia estava a regredir nos
Exato.
Tempos atuais, isto em épocas, e que estava outra vez a ganhar terreno a do respeito, com aspas ou sem aspas, pela organização interna de cada Estado. Aqui é diferente, não é? Quer dizer, o caso da Turquia, a Turquia, pronto, é uma democracia complicada, mas é um regime democrático, não é? Portanto, agora
é a luta pela democracia na Turquia que acaba por estar aqui em causa, não é? Porque
mas,
aquilo pode deslizar.
Portanto, Eu, apesar de tudo, Erdogan ou é Assad, não é? Nem um pouco mais ou menos. Agora, é presidente de um país, de facto, muito complexo e que tem feito um grande esforço de modernização, de, não vou dizer de laicização, porque aí há movimentos cíclicos dos responsáveis até em sentidos contrários, mas de democratização, salvaguarda das liberdades. Agora é evidente, se a situação tende a complicar-se, espero que a democracia não sofra, não conheça regressão, mas aquilo que o Zé Pedro diz é, pronto, é verdade, em alguns casos. Estamos numa época muito complexa, o Estado Islâmico é uma realidade muito nova no sentido de muito dura, muito forte, e que obrigou a reformulações estratégicas óbvias e que me parecem, em alguns casos, compreensíveis.
Para fechar este tema, pegando no seu argumento, António Vitorino, como é que a Europa deve agarrar a Turquia se detecta esse problema?
Eu acho que, no imediato, é imprescindível chegar a um acordo sobre a gestão da crise dos refugiados. O interesse imediato europeu passa por chegar a um acordo com a Turquia sobre como melhorar as condições nos campos que estão na Turquia, e que contrapartidas, não só financeiras, mas também políticas, é que podem ser dadas à Turquia para ela se empenhar mais ativamente no controle das suas fronteiras. Porque não tínhamos também sobre isso grande ilusão. Os que chegam às ilhas gregas vindos da Turquia não têm nenhuma dificuldade em sair da Turquia. E, portanto, isso significa que os turcos também não estão a controlar devidamente a sua própria fronteira. Também é do interesse turco verem-se livres, digamos assim, entre aspas, daquelas pessoas que vão deixando sair, e nós vamos ter que negociar com os turcos para encontrar uma solução para os campos de refugiados na Turquia, para o reforço do controlo das fronteiras na Turquia e também algumas contrapartidas. Por exemplo, é uma velha reivindicação dos turcos terem um regime mais facilitado de vistos para virem para a União Europeia, e isso terá que estar forçosamente em cima da mesa.
É uma matéria que está neste momento em negociação.
Exato.
À hora que estamos a gravar e também à hora que estamos a emitir, provavelmente. Pedro Santana Lopes, há mais de um ano um avião foi abatido na Ucrânia. Surgiram suspeitas que tivesse sido roubado por separatistas na guerra civil, entre forças leais a Kiev e rebeldes pró-russos. Avolumaram-se esses indícios. Há agora um relatório de uma comissão independente que fala expressamente na utilização de um míssil terra-ar de fabrico russo, que terá levado à queda do aparelho. Será possível que se abate um avião comercial e nada aconteça?
Pois é, uma tristeza, mas não estou a ver o que é que vai acontecer. Não estou a ver. Responsabilização internacional, Tribunal Penal Internacional, queixa contra desconhecidos, dá a ver.
Mas isso falhou, porque houve uma tentativa de passar uma resolução no Conselho de Segurança, a Rússia vetou imediatamente.
Aí sim, mas pode ser apresentada queixa em alguma entidade jurisdicional internacional. Confesso que não estudei o assunto a fundo, mas pelos meus conhecimentos pode acontecer. Pode um Estado fazê-lo, podem outros fazê-lo. Agora, quer dizer, tudo isso é pouco. Nada repara a enormidade do que aconteceu. Mas, quer dizer, também estar a apontar responsáveis. Um míssil disparado em território sob controle das forças governamentais ucranianas. As forças rebeldes dizem que não têm lançadores para aqueles mísseis, mas dizem que não têm. Foi em território ucraniano, um míssil russo, com toda a franqueza. Quer dizer, não estou a dizer que se quiser que não se consiga chegar, não se conseguisse chegar mais à frente na investigação. Agora, ter chegado aqui já merece realce e obviamente já é complicado. Também não se ouvem explicações, a não ser ouve-se esta declaração dos rebeldes, a dizer não têm lançador.
Sim.
Quer dizer, é uma vergonha, é uma tragédia que é uma vergonha.
Não sendo especialista, penso ter lido também que o mandato da Comissão não permite atribuir a autoria específica a uma das partes. Em relação a esse detalhe técnico, embora obviamente tenham dados sobre isso, António Vitorino, foi tentada a criação de um tribunal especial para julgar o caso. A Rússia vetou e vetará sempre. Mas é curioso que já está em investigação, por exemplo, o conflito com a Ossétia do Norte, que durou 5 dias, e está a ser investido. Porquê é que não há um mecanismo para que a culpa não morra solteira?
Se calhar a minha resposta vai parecer um bocadinho bocadinho abstrata, mas eu acho que nós temos que ter consciência de que, à medida que o mundo evolui para uma interdependência maior, tem havido uma regressão do multilateralismo e das organizações internacionais. É uma coisa que valeria a pena um dia discutir, porque não é, este é um caso muito concreto. Mas este é um problema mais geral, digamos assim. É um problema onde certas organizações internacionais, que até aqui tinham um protagonismo, a começar pelas Nações Unidas, que tinham um protagonismo central, vão perdendo terreno. E cada vez mais a dinâmica se vai afunilando para ou questões regionais ou até bilaterais entre Estados. Esta questão é uma questão bilateral entre a União Europeia e a Rússia. Há duas comissões de inquérito, não há uma, há duas. Uma feita pela Holanda e outra feita pela Rússia. As conclusões são contraditórias, como é natural. Não é, como se diz. Mas também devo dizer que nestas coisas há que ter alguma prudência, porque, meu testemunho pessoal, eu fiz parte da primeira comissão parlamentar de inquérito ao acidente, ao atentado, portanto vou deixar isso em aberto, que vitimou o Dr. Sá Carneiro aqui em Portugal em 1980. E lembro-me que uma das primeiras audições que fizemos foi de um responsável americano do National Safety Transportation Board, que disse, bom, há 100 maneiras de deitar abaixo um avião. Nunca é possível fazer a prova de exclusão das 100. Porque são variadíssimas. Nós hoje assistimos a explicações técnicas e manifestamente nós nunca teremos uma única versão sobre as razões pelas quais o avião foi abatido. Foi um míssil a acordo? De onde é que veio o míssil? Quem o disparou? O míssil ainda estava em vigor, em atividade, não estava. Tudo isso vai permanecer, obviamente.
Material bélico de fabrico russo em mãos ucranianas é a coisa mais natural do mundo.
Não me espanta também, de facto, sobretudo se eles conseguirem provar que aquele tipo de mísseis foram desativados na Rússia, que são de facto mísseis do tempo da União Soviética.
Já não usam, não é extraordinário. Pronto,
mas como toda a gente sabe, há um mercado paralelo de armamento que permite reciclar tudo. Portanto, nunca haverá, neste caso, uma certeza absoluta, essa é a minha conclusão. E, portanto, é muito difícil também depois pedir a uma organização internacional que tenha uma capacidade de tomar uma decisão da atribuição de responsabilidades quando os próprios factos são, à partida, controversos.
Pedro Santana Lopes, na semana passada, a propósito assim, falou com Putin como alguém sábio que joga bem xadrez e estava. E disse
sábio
que,
é xadrez.
Em certa medida, as coisas correm de feição no que respeita à secundarização da questão ucraniana. Uhum. E, de facto, tudo vai correndo a favor de Putin. Nada acontece. Desculpe insistir pela terceira vez na questão que nada acontece, mas parece a leitura, sim, que um ouvinte poderá fazer.
E é verdade. Não retiro nada ao que disse. Acho que é assim mesmo. Acho que o mundo hoje em dia tem tantos anéis de fogo que se vai distraindo, entre aspas, de um para o outro a uma velocidade absolutamente impressionante. E, portanto, a Ucrânia, face à imensidão daquilo que está em causa nos territórios da Síria e à volta, pôs a questão ucraniana para noutro plano. E as relações especiais da Rússia com a Síria. Aliás, eu acho que é um caso impressionante, interessantíssimo, confesso, não consegui ainda perceber em toda a sua dimensão, o papel dos Estados Unidos neste momento. O seu relacionamento com a Rússia transmitia aqui impressão, e tem, que os Estados Unidos não se consideram ofendidos propriamente com aquilo que se passou. Eu não estou a dizer algumas ações russas que não os aborreçam, mas, nomeadamente contra as forças rebeldes. Mas, também não sei se é verdade ou não, vamos admitir que seja, o que Putin disse, que pediu aos Estados Unidos da América, partindo do princípio que ele precisa de pedir alguma lista de alvos que considerem indispensáveis e que os Estados Unidos da América até agora consideram muito importantes, não forneceram. E, portanto, quer dizer, mas o que é facto é que há aqui um caso em que a Rússia faz lembrar um pouco os anos 60, início dos anos 70, na guerra entre Israel e os países árabes à sua volta, o papel forte da União Soviética então, as relações com os Estados Unidos. Eu julgo que a Rússia está a entrar ali no Médio Oriente de uma maneira, com uma presença militar, como há muito tempo não acontecia. A pretexto quer dizer por causa Síria, Estado Islâmico, etc. Há muito tempo que não se viam as botas russas no terreno, os aviões.
Essa é a sua ideia, António Vítima?
Eu acho que nós estamos aqui perante um paradoxo, que é as relações do mundo ocidental, seja a União Europeia, seja os Estados Unidos, com a Rússia, degradaram-se por causa da intervenção russa na Ucrânia, quer as zonas rebeldes, quer a anexação da Crimeia. Mas, por outro lado, todos nós temos consciência de que a Rússia é imprescindível para encontrar uma solução para a crise síria. E, portanto, de alguma forma, nós, os europeus e os americanos, estamos condicionados na capacidade de encontrar uma forma de relacionamento com a Rússia, porque, tendo necessidade deles, ao mesmo tempo temos suficientes fatores de tensão e conflito com a Rússia que impedem encontrar uma via de diálogo. Isso foi tentado nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, como nós falámos aqui, em relação à questão da crise da Síria, e não houve acordo, porque não houve acordo político sobre o como lidar com o regime do Sr. Bashar al-Assad. E isso foi o pretexto para que a Rússia, como disse o Pedro, e eu estou de acordo, aumentasse a sua presença militar no conflito sírio. Agora, há uma coisa que nós também temos que reconhecer. Se queremos um mundo equilibrado, nós não podemos negar que a Rússia tem interesses naquela região. Porque é uma questão fundamental para ter acesso ao Mediterrâneo Oriental.
Vamos fechar com um último tema. Notas sobre este programa de trabalho Horizonte 2020, programa quadro de investigação e inovação. Nos próximos 2 anos tem um envelope financeiro de quase 16 mil milhões de euros. Uma fatia interessante para a modernização da indústria transformadora europeia e depois muitos programas sobre a digitalização das indústrias da União Europeia, cidades inteligentes, sustentáveis. Há até dinheiro para financiar investigação no domínio da segurança das fronteiras externas. Pedro Santana Lopes, olhando assim por alto em relação às prioridades e ao modo como estão aplicadas no programa de trabalho do programa Quadro Horizonte 2020, está ajustado àquilo que é necessário?
Sim, desculpe lá, não é corrigir, mas o envelope de 16 mil milhões é para a ciência, a investigação.
Exato.
Não é? Mas pronto, as novas prioridades para 2016-17. Isto é muito milhão e, portanto, muita confusão. As novas prioridades parecem bem definidas. Esta força à criação de emprego, à criação de postos de trabalho, ao crescimento e ao investimento. Também o mercado digital e o investimento que para lá se destina. E a política energética e a política ambiental e de salvaguarda do equilíbrio climático. E depois um mais profundo e mais justo mercado interno, com uma base industrial mais forte. A tal aposta...
Reindustrialização da Europa.
Exatamente. Quer dizer, bem definidas parece-me que sim, as prioridades, bem sustentadas financeiramente também. Agora vamos ver a eficácia da execução do programa, mas isto são notícias que todos nós precisamos, quando a Europa precisa... E, portanto, agora pôr em prática todo este Horizonte 2020, mais o Portugal 2020, são muitos 2020.
Mais o plano Juncker.
Exatamente, vamos ver. Mas parece-me essencialmente bem definido.
António Vitorino, sua percepção sobre, sua análise sobre estes dados?
Estou de acordo. A questão essencial são os resultados. Porque estes tipos de programas são sempre um enunciado de boas intenções. É importante que haja dinheiro disponível, mas depois o que é preciso é que nós consigamos obter os resultados pretendidos. E eu acho que há 3 questões essenciais. Primeiro, criar emprego. O grande problema europeu é um problema de emprego, emprego qualificado. E, nesse sentido, portanto, eu daria prioridade aos programas que tenham uma tradução na criação de emprego qualificado. Esse seria um critério qualificativo, ou se quiser, majorador dos projetos. Em segundo lugar, o digital. A economia do futuro vai ser digital. A Europa está atrasada em matéria digital, profundamente atrasada em matéria digital. E, portanto, a investigação e o desenvolvimento têm que ser aplicado a este novo ambiente digital. Quando nós falamos de reindustrialização, não vamos voltar a criar siderurgias. Quer dizer, não é aquela indústria pesada...
É a internet das coisas, como exato. Agora se diz, não é?
É verdade.
Mas atenção, desculpa interromper. O Work Program tem 16 mil milhões, tem razão. O Horizonte 2020...
É o maior, isso é maior.
É mais estamos a falar aí em 70
sim,
e tal
mil milhões.
E depois há um terceiro objetivo, de facto, que é a energia. Porque a energia é essencial para o funcionamento de uma economia. A Europa é profundamente dependente das fontes de energia fóssil. Que agora estejam agora a um preço muito convidativo, não é? Porque estão, o preço continua ainda muito baixo e provavelmente ainda vai cair mais, mas não é sustentável a prazo um modelo de desenvolvimento económico que não neutralize o impacto negativo nos custos da nossa extrema dependência energética.
É o tema que falaremos lá mais para o fim do ano, por causa da Cimeira de Paris. Deixa-me só perguntar-lhe, em relação aos dinheiros que estão aqui, os milhões aplicados para algumas coisas específicas, nomeadamente a questão da segurança das fronteiras externas, as tecnologias nesta matéria, está a haver projetos específicos no concreto, nos resultados, que estejam à espera deste dinheiro?
Eu sempre fiquei muito surpreendido quando os europeus se queixavam de incapacidade de controlar o mar Mediterrâneo, quando na realidade os comandos da NATO instalados na Europa tinham uma capacidade de identificar praticamente todos os navios que circulavam no Mediterrâneo. No Mediterrâneo Ocidental, no Mediterrâneo Central e no Mediterrâneo Oriental, por exemplo, a partir da base instalada em Nápoles. Portanto, o desenvolvimento, por exemplo, do chamado Eurosur, do projeto de controlo da navegação no Mediterrâneo a partir de capacidades europeias, é um exemplo muito concreto de como isso pode ajudar na operação que o Frontex está a desenvolver no Mediterrâneo para impedir a imigração clandestina.
Ficamos esta semana por aqui e encontramos-nos na próxima sexta-feira.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender.